A entrada em circulação da segunda vaga em Angola e o registro de casos das novas variantes do coronavírus estão longe de se revelar as principais causas do caos que pressiona o Sistema Nacional de Saúde no país. Pelo contrário, a crise sanitária que assola a generalidade dos países no mundo só veio destapar e acelerar ainda mais as debilidades que o setor enfrenta de um tempo a esta parte. Nos últimos dias, são vários os relatos, um pouco por todo o país, que confirmam a superlotação dos hospitais, a ruptura dos estoques de medicamentos e de material gastável, um quadro que, segundo especialistas do setor, é acompanhado por um cortejo de vítimas mortais que superam os números das vítimas causadas pela pandemia da Covid-19. O Sindicato dos Médicos já havia alertado no princípio do mês sobre a possibilidade dos hospitais em Angola estarem à beira de um caos sem precedentes. Os profissionais do setor tinham lançado um grito de socorro diante a uma média de 50 pessoas que morriam diariamente nos hospitais de Luanda, na maioria dos casos, por falta de medicamentos. O Sindicato dos Médicos reporta também as enchentes de doentes nos corredores dos hospitais, que na sua maioria estão sem capacidade para atender à demanda, cuja pressão tem causado muita sobrecarga entre os profissionais de saúde. As doenças diarreicas agudas, a malária, o paludismo e a má nutrição apresentam-se como as principais patologias que afetam a maioria das famílias angolanas, sobretudo aquelas de baixa renda que vivem em comunidades precárias. Um outro fenómeno que assola os angolanos tem que ver com a fome gritante, que está a obrigar muitas famílias a recorrer aos contentores de lixo para se alimentarem, transformando-se em potenciais futuros doentes. Especialistas em saúde pública têm apelado às autoridades sobre as consequências que já eram previsíveis em virtude das prioridades do setor da saúde terem sido exclusivamente canalizadas para a prevenção e combate da pandemia em detrimento da prevenção contra as doenças endémicas que todos os anos assolam várias comunidades. A Ministra da Saúde conhece o problema do setor que dirige, mas também responsabiliza as populações por não acatarem aos apelos das autoridades. Em declarações recentes, Silvia Lutucuta afirmou que a situação sanitária do país já estava controlada, apesar de reconhecer a pressão que o setor registra nos últimos meses.
E por essa razão, o número de casos também aumenta. Essa unidade sanitária e outras estão um pouco mais pressionadas. É o que acontece habitualmente por esta altura. É claro que teve alguns problemas na gestão dessa pressão do banco de urgência. Essas idas aos hospitais, internamentos com doentes muito graves, é tudo fruto também das vezes não acatarmos com algumas medidas de prevenção, mas, importante do que tudo, temos que olhar para os determinantes sociais de saúde, porque a saúde está no fim da linha, recebe o resultado dos determinantes sociais de saúde que estão em desequilíbrio. O quadro melhorou no trabalho que foi feito com a unidade sanitária. Foram criadas condições melhores para a acomodação dos pacientes e prestar um serviço mais humanizado.
Entretanto, o Sindicato dos Médicos de Angola contraria a situação da Ministra da Saúde e diz que a situação sanitária continua a inspirar cuidados um pouco por todo o país. Segundo Adriano Manuel, presidente do sindicato, as enchentes nos hospitais do país continuam e o quadro pode agravar-se ainda mais com as doenças do foro respiratório depois da mudança de estação. O sindicalista aponta, por outro lado, a inexistência de um sistema de saúde primário.
E do acompanhamento que têm feito, qual é o quadro nesta altura?
Havia também o problema relacionado com assistência medicamentosa, falava-se de alguma possibilidade de ruptura. É de facto esta também a realidade?
Ah, sim, não há. Como na geral, não há quase medicamento nenhum no sistema de saúde primário e secundário. Os médicos têm que mandar comprar medicamentos. E quando isso não acontece, muitas famílias agora perdem o poder de compra. Sabe que com o nível de vida atual, muita família parou-se de entregar e o custo de vida aumentou. Então, como que a coisa se sentou, as pessoas perderam o poder de compra. Deixaram de ter dinheiro para comprar. Essa também é uma das coisas, né? Como se está por, a ele fez um custo de salvação. Mas o que é lá é que o dinheiro é importante. Quando isso não acontece, quando vamos para a posição para evitar esse cenário, sendo a economia da 25%, para que os principais fatos não contam muito bem. Não se contém aqui para a torre ou aos hospitais especiais, que sabem que aqui não importa. Daí a resistência e o elevado de mortalidade no país.
Adriano Manuel afirma que a Ministra da Saúde tem procurado bodes expiatórios para se libertar das suas responsabilidades. Aponta como exemplo a demissão de diretores de hospitais a nível da província de Luanda para justificar o fracasso das políticas do setor que dirige.
Essa, as pessoas que vão para aí, podem falar, essa decisão não é correta. E nunca foi realidade. A Ministra da Saúde sempre sobe da dificuldade desses hospitais. Só que a divulgação dessas imagens fizeram com que ela tenha que encontrar um poder expiatório. Tinha que encontrar alguém tinha que pegar o mau serviço pela política da nação. Daí vi, ela tinha que ter esses diretores, que no nosso serviço não é correto, tanto termos um sistema de saúde primário com estrutura de trabalho. Que a gente tem que ter existe tudo o nosso sistema de saúde que não funciona. Então, atualmente, a saúde não melhorou absolutamente nada o sistema de saúde primário. E quando você tem um sistema de saúde primário que não funciona, tudo o resto não funciona. Então, o fato que a Ministra da Saúde está lá, ou o nome da sua própria presidente da Saúde, que está lá com os gerais, tudo o fato está aí. A solução está na medicina de saúde primária. Com esse sistema, todo mundo tem saúde primária. Então, eu tenho que encontrar que faz o seu bom serviço. O seu serviço é isso, criticar. E não vai mudar, não, porque a vigência vai continuar. O problema está no sistema primário que não funciona.
Agora, portanto, com a mudança de estação, vamos nos confrontar com as doenças respiratórias, naturalmente.
Sim, senhora, é isso que temos um outro problema. As doenças que foram respiratórias, é óbvio que vamos desenvolver. Aliado o fato de andarmos para além do Himalaia, devemos ter em conta que, apesar de tudo, ainda temos muito lixo nos veleiros, temos ainda muitas águas paradas, então temos aqui a indústria do fogo respiratório, as pneumonias, as pneumonias, E com a fome, estamos tendo mais tuberculose porque as pessoas perderam o poder de compra. Já tínhamos muita tuberculose, aumentou ainda muito mais a tuberculose. A má nutrição aumentou, vamos ter má nutrição e isto aí.
Muito bem, doutor, uma última questão. Portanto, todo este quadro que estamos a viver no país, portanto, do vosso ponto de vista, era já previsível. Mas ainda assim o Ministério dizia que tinha a situação controlada, que não era bem a perspectiva cética que se levantava. Acontece que, portanto, esta realidade não se limita apenas à capital do país. Hoje já assistimos, particularmente a nível da província de Benguela e na Huila, e se calhar em outras mais, o quadro também é quase semelhante.
Sim, nós temos a pedir informações dos nossos filiados de todas as províncias de Arroz. O quadro é semelhante. Por exemplo, estamos pegando a informação que tem, por exemplo, no dia a dia, um programa média de 4 ou 5 crianças por dia. Aumentou o nível de patologias com nutrição crónica. Isso, em quase todas as províncias de Angola, acontece isso. Como disse, era previsível isto. Né?
Para o analista da Rádio MFM, Eugênio Clemente, a situação dos hospitais do país não é de agora, acrescentando que esta realidade já se arrasta há vários anos. Eugênio Clemente defende como solução uma reforma do Serviço Nacional de Saúde.
Elas são situações que se arrastam a um longo período e não é por acaso que muito boa parte, e ainda que seja uma parte significativamente pequena, mas tem uma influência grande na nossa sociedade, tem medo de chegar às portas do hospital público em estado de urgência, porque sabem que as nossas urgências e o estado do nosso serviço público de saúde, dos nossos hospitais, de um tempo a esta parte já vinham se degradando e criaram o tal espectro de desconfiança que as pessoas tinham de que o hospital público não serve. E às vezes, o médico que atende no hospital público ou o médico que também presta serviço na clínica privada. Então, o problema que se passa, e é uma situação que eu acredito que nós temos que trabalhar, uma reforma do Serviço Nacional de Saúde, que olhe para o espectro da gestão, da sustentabilidade dos serviços e do património, para que o património, eu digo sempre, as pessoas quando chegam ao hospital, a ideia é que nós vamos doentes 100%. Nós não estamos doentes 100%. Nós chegamos ao hospital, o primeiro impacto é a forma como somos recebidos pelo profissional, o enfermeiro ou o médico. Isso, de alguma forma, pode levar a um 20% da sua melhoria. Depois é o aspecto patrimonial. O hospital, a cama, não pode estar ali com as paredes todas ensanguentadas, o chão todo sujo, um cheiro nauseabundo do hospital. Quer dizer, se na clínica não é possível, como é que no hospital público é possível? Esses aspectos é que nós temos que lutar para combater. Agora, os circuitos médicos, tentar ver a nível das urgências, como é que, qual é o diagnóstico de procura das urgências? Opa, quais são as maiores pressões que as urgências sofrem? A ver se é possível alargar os turnos de urgência para maior resposta, tendo em conta a dimensão da nossa própria cidade, para evitar esse tipo de situações. E nós viemos de uma situação que já se havia alertado. Estávamos em época de chuva, tínhamos o lixo. Então, é preciso perceber como é que o próprio Serviço Nacional de Saúde se preparou para este cenário e como é que os hospitais foram orientados a criar planos A, planos B de emergência para dar resposta. Agora, nós não podemos estar sempre com a ideia de que quando há um problema num cenário de gestão, que a medida mais certa é a exoneração, salvo se existirem.
Eugênio Clemente considera, por outro lado, que a falta de confiança na qualidade dos hospitais privados tem sido a principal causa da pressão que se assiste nos últimos anos nos hospitais terciários.
Porque a saúde está na última raça. A saúde é a última na pirâmide. E nós temos que parar para resolver de uma vez por todas o início daquilo que está na estrutura da pirâmide. A pirâmide tem um problema. O saneamento básico tem que ser assumido. Da mesma forma que se colocou as questões ambientais no Código Penal para serem criminalizadas nas várias nuances da sua violação, também tem que se resolver do ponto de vista de política pública onde é que está o nosso déficit. O nosso déficit continua no esgoto, as águas residuais que não vão, continuam no excesso de lixo, a nossa população produz um lixo, muito lixo mesmo, é assim que nós temos que chamar, é um lixo feio, a população parece que fica com lixo uma semana em casa, depois é que decide tirar para levar e quando vai são sacos enormes. Estes problemas temos que atacar de alguma forma. Eu digo, não se vai requalificar Luanda com muitas habitações novas, mas se fizer o mesmo trabalho que foi feito no Castenda e no Mar, de se dar um trabalho de arruamentos com infraestruturas de saneamento incluídas, nós vamos resolver o problema. Às vezes, quando nós viemos para aqui, nós emitimos a nossa opinião em função daquilo que pode ter mais espaço no governo atacar. Não vale a pena requalificar as habitações, que não vai terminar tão cedo. Agora, há um problema também. Eu sinto que não há orientação institucional, não há coordenação institucional. Essa pressão dos hospitais centrais resulta numa falta de confiança do cidadão aos hospitais municipais. E os hospitais municipais têm uma ausência desnecessária do quadro, porque o setor da saúde, o setor social do país, não sabe coordenar as coisas por uma questão muito simples. Você tem universidades que formam médicos. Os médicos não precisam de terminar e logo para correr para serem funcionários públicos. Onde é que estão os estágios profissionais? Porque se você não pega os estudantes do 4º e 5º ano e eles começam a ensaiar pequenas consultas no centro básico da necessidade que é a nível do município. Caríssimo, você não precisa, até como médicos de família, o nosso grande problema é a coordenação institucional. Manchou-me a imagem, doeu-me ver pela primeira vez, eu não sei se é comum Mas onde eu aprendi, a fumegação é feita à noite. Como é que está-se a fazer fumegação em pleno dia, com pessoas na rua? Meu Deus, aquele produto da fumegação é feito à noite porque ele é tóxico e no período da noite as pessoas já estão em casa. Eu me pergunto, nós temos racionalidade ou nós metemos as coisas a pensar que todo mundo é uma bandalha de pensamento? E depois isso mancha quem? Você se diz dessa forma, só diz, olha, já está esse indivíduo a atacar o governo. Nós todos somos desse país e tudo querer conotar uma ideia de alguém com uma ideia de um inimigo. Não, eu não sou inimigo.
Finalmente, o analista Lito Silva não tem dúvidas em afirmar que o Sistema Nacional de Saúde já colapsou há muito tempo. Também responsabiliza os profissionais do setor, que têm se mantido em silêncio.
Eu estarei a passar por cima de um monte de situações que indiciam o estado em que já estamos e que, na realidade, é sobre isso que nós temos que nos posicionar. Por outras palavras, o nosso serviço de saúde, toda a gente fica com medo de colapso, já colapsou há muito tempo. E o nosso serviço de saúde colapsou há muito tempo. Se formos olhar para os constantes orçamentos gerais do Estado e vemos a verba que são alocadas para o serviço de saúde em detrimento de outras coisas, quando vemos que nós temos discussões ferrenhas por causa de verbas alocadas para bibliotecas institucionais de certas instituições em detrimento do aumento deste mesmo orçamento, nós estamos a olhar para o lado errado, por outra razão. Quando dizem que exoneraram a equipe de gestão do Américo Boa Vida, eu acho que estão bem exonerados. E quando exonerarem, os outros também vão estar. Sabe porquê? Porque eles, quando assumiram a catástrofe, já era catastrófica. E eles nunca falaram sobre isso. Então, aquilo quando lhes caiu em cima, e vai cair em cima desta também, foi porque assumiram os benesses de um cargo, que as benesses estão lá, e fizeram o olho moco da situação pela qual iam trabalhar. A primeira competência do profissional está no juramento que ele faz. E quando põe... Exatamente. Não é de hipócritas, é de hipócritas mesmo. Então, mas eles fazem de hipócritas. Porque quando eles assumem, ao verificarem que não há nenhuma condição de cumprirem aquele juramento, a sua batalha é mudar aquilo. E quando dizer que é uma batalha em glória, que tenha a hombridade de chamar a atenção para o facto não assumindo a posição. Porque quando assumiu a posição, assumiu todas as consequências. E o que acontece é que neste momento, nós estamos com isso. E atenção, hein? Eu estou a falar, e por isso é que eu não quero olhar só para o sistema de saúde, olho para o sistema todo. Porque nós estamos num país que é maravilhoso. Nós temos uma imprensa que até já na Euronews diz que nós estamos extremamente desenvolvidos a caminho não sei de onde. Mas para nós nos apercebermos como é que está de facto um hospital, tem que ser nas redes sociais com um vídeo privado. Então onde estão as instituições vocacionadas para nos informar e para informar quem toma decisões de como é que de facto nós estamos? Depois não somos reativos, como se de repente tivéssemos apercebido, afinal está assim. Então você que gera esse setor, só agora se deu conta que o setor que está a gerir está assim. Então onde é que andou o outro tempo? Por isso, eu não vou olhar para mais uma manifestação de um profissional da área a fazer um discurso que já vem fazendo há anos. Eu vou olhando para frente e a dizer, meus amigos, nós estamos assim há muito tempo e não vale a pena estarmos a fingir que a situação surgiu agora com o vídeo. Vamos ver de que forma é que nós estamos a trabalhar para corrigir isso, que aparentemente nós estamos de paliativo em paliativo tapando a situação sempre que ela aparece, mas não estamos a trabalhar na solução.
Estes foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.